Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Cleverson Riolon, falar sobre o livro Produção Industrial e Comando do Capital no Brasil, uma análise espacial, esse livro que é da coleção ProPG Digital. Cleverson, como é que surgiu o teu interesse especificamente por esse tema?
Bom, na verdade o interesse pelo estudo do tema surgiu no mestrado, né? Foi estruturado a partir de reflexões em que se analisou a formação das aglomerações urbanas, da aglomeração urbana de Cascavel-Toledo. Na época, perguntava-se em que medida a interiorização do processo de urbanização, né, com a formação e consolidação de aglomerações urbanas metropolitanas e não metropolitanas, ou seja, aquelas situadas no interior do país, possuíam relação com a interface espacial da reestruturação produtiva. No doutorado, no entanto, claro que se modificou um pouco a temática da pesquisa, ela foi um pouco restringida, recortada, né, para se adaptar ao tempo que a gente tem para de conclusão da pesquisa, e acabou se estudando a dimensão espacial da reestruturação produtiva no Brasil, limitando-se a investigar o que acontecia no setor industrial e também o que acontecia nos setores de comando do capital.
E esse projeto ele foi desenvolvido de que maneira? Para quem ainda não teve oportunidade de ler a obra, né? Internamente, como é que foi um pouquinho a metodologia de trabalho?
Ele foi proposto a ser estudado aqui na Universidade Estadual Paulista Campus de Presidente Prudente, né, tomando-se por base os dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O início do período analisado foi em 1995. O final, o recorte, o limiar foi 1995, o limite foi 2005. Bom, o período inicial ele foi definido em função de uma circunstância teórica, né? Porque havia uma bibliografia que sugeria aí possibilidades de mudança dos padrões da dinâmica do processo de redistribuição espacial das atividades produtivas a partir de meados da década de 1990. No entanto, os estudos paravam mais ou menos nesse período, né, e ficava-se somente com uma hipótese. Tá? E esse período, particularmente 1995 em diante, é um período de mudanças macroeconômicas importantes no país, né? Porque representou um momento de ajustes políticos, fiscais e macroeconômicos vivenciados em função do Plano Real. Agora, também tem a questão metodológica, né? Porque a gente trabalhou com dados da RAIS e esses dados, a metodologia de coleta desses dados, ela mudou ao longo do tempo. Até 1994 foi uma metodologia, de 1995 em diante outra. A verdade é que até 2006, para definir o recorte, o limite, aí, até 2006 a gente tem essa metodologia que se estende desde 1995. Acontece que quando o doutorado iniciou, em 2008, os dados já haviam sido coletados para o último ano em que estavam sendo disponíveis, né, que era 2005. Então, desse período em diante, 2007, há uma nova mudança, o que limita a comparação com o início do período 1995. Então, você tem, para o início do período, uma hipótese teórica, um momento importante de ajustes no país e ajustes macroeconômicos, e as circunstâncias metodológicas.
E aqui, principais conclusões você chegou, que você pode compartilhar com quem está nos ouvindo?
Bom, além, né, dessas, inclui-se também na parte metodológica, além de analisar o Brasil, a gente também dispensou um enfoque especial para as cidades médias. Então, inclui também, como resultado das pesquisas, situar as cidades médias, aquilo que a gente chama de cidades médias, no contexto dessa redistribuição, né? As cidades médias, na verdade, entende-se aqui aquelas que são cidades que não necessariamente se definem pelo porte populacional, mas são identificados mediante uma combinação, né, de pelo menos três variáveis, que são o porte populacional, as funções urbanas e a organização do espaço intraurbano. Para sintetizar, os resultados são os seguintes: indicam que ao longo da formação econômica brasileira, os empregos e os estabelecimentos industriais concentraram-se muito no Sudeste. Isso não é novidade. A partir de 1970, especialmente, os investimentos diretos do governo resultaram uma moderada modificação do padrão da distribuição espacial da indústria, com queda do valor da produção industrial do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, frente ao restante do país. Agora, a partir de 1980, particularmente, a descentralização dos recursos promovida pela Constituição de 88, somada à abertura fiscal e à desregulamentação da economia, levaram o governo federal a diminuir as atuações diretas de estímulo à redistribuição das atividades produtivas. O que se vê, a partir de 1990, diferentemente dos anos anteriores, é que a desconcentração espacial das atividades industriais, ela diferencia-se da redistribuição anterior. Tá? As análises empíricas dos dados da RAIS revelaram que as áreas de antiga tradição industrial estão perdendo a atratividade sobre os novos investimentos. Agora, diferentemente das atividades industriais, as atividades de comando centralizam-se ainda mais nos espaços já consolidados ou em vias de consolidação. É interessante notar, por exemplo, em relação aos dados industriais, que, considerando-se os dados agregados em grandes regiões, isso é um ponto forte especificamente da tese, trabalhar com os dados mais desagregados possível ao nível espacial, ou seja, com os municípios, né? Porque quando você compara os dados agregados em grandes regiões, os ganhos de emprego e estabelecimentos da indústria de transformação, tanto a tradicional quanto a tecnológica, são majoritários no sul do país. No entanto, quando você trabalha com os municípios, a análise indica que o movimento geral de desconcentração espacial se deu em direção ao norte do centro geográfico médio ponderado, constatado por início do período, né? Então, esses resultados, eles relativizam o papel do Mercosul como indutor da contemporânea, da redistribuição da indústria contemporânea, né, indicando que o fortalecimento do mercado de consumo interno, especialmente na região Nordeste, tem concorrido para a orientação dessa desconcentração espacial atual. Uma outra conclusão interessante, importante, é que a redistribuição espacial atual, ela é bastante seletiva espacialmente, né? Embora a desconcentração das atividades do grupo industrial tradicional, ela seja mais ampla do que do grupo industrial tecnológico. Essa última bem mais restrita ao centro-sul. Embora, claro, haja exceções, haja pontos de concentração no nordeste do país também. Um outro resultado importante, isso já combinando o caso da desconcentração espacial da indústria com a descentralização espacial, embora o que a gente constate no geral seja a centralização espacial em São Paulo, principalmente, há um breve, né, uma breve desconcentração, uma breve descentralização espacial em direção à capital. A capital da Bahia, Salvador. Mas essa descentralização é muito pequena. Os dados indicam que isso acontece em função, há uma hipótese, né? Os dados indicam que a desconcentração das atividades ao Nordeste tem demandado uma certa descentralização das atividades de gestão, ainda que por horizontes, né, muito limitados. Já que porque de fato o que predomina é a centralização espacial das atividades de comando em São Paulo, na capital paulista.
Esse conceito de cidades médias que você está compartilhando conosco, ele é uníssono, vamos dizer assim, ou é um conceito que é discutível, em que há várias outras possibilidades?
Cidades médias não é um conceito, né? A gente entende que se trata de uma noção. É uma noção que tem sido pesquisada, por mais de um grupo de pesquisa voltado ao estudo das cidades médias, mas particularmente aqui no GASPER, no grupo de pesquisa Produção do Espaço, Redefinições Regionais e no âmbito da rede de pesquisadores sobre cidades médias, a gente tem trabalhado com a ideia de que as cidades médias remetem às cidades que desempenham um papel de comando regional, né, realizando funções de intermediação entre as cidades maiores e menores da rede urbana. Elas dispõem, por exemplo, de uma oferta regional importante quanto aos serviços de saúde e educação, por exemplo, né? Mas, claro, não é uma visão uníssona.
Você mencionou a questão também do Mercosul, quer dizer, essa relação hoje, né, do Brasil dentro do Mercosul e dentro dessa perspectiva das cidades médias, em que ponto isso está na tua avaliação?
A gente não chegou a aprofundar as análises nesse sentido, mas o que se vê muito em torno do estudo da reestruturação produtiva, particularmente quando aborda a questão espacial, é justificar a desconcentração das atividades para o sul do Brasil em função do Mercosul. Mas essa desconcentração espacial, como eu disse, aparece quando você lida com dados agregados em grandes regiões, quando você vê o sul, o sudeste, o centro-oeste. Mas quando você desagrega o dado, trabalha com o município, a desconcentração espacial, o sentido da desconcentração espacial predominante não é o sul, ela é orientada ao norte. Significa que, claro, o peso há possivelmente outras variáveis contribuindo para a orientação dessa desconcentração espacial. O estudo é limitado ao ano de 2005, mas e o Bolsa Família, por exemplo, passou a vigorar a partir de 2003, foi implementado em 2003. Claro que seria muito precipitado dizer que o Bolsa Família tem influenciado essa desconcentração espacial, né? Mas pode ser o Bolsa Família, pode ser outras variáveis. Teria que se dar continuidade à análise para ver o que tem levado a isso. Agora, é fato que o Mercosul não tem tido assim um peso, não tem sido preponderante, né, quanto à orientação da desconcentração das atividades.
Você continua desenvolvendo pesquisas nessa mesma área no momento?
Sim, a pesquisa continua seguindo o mesmo caminho, mas há mudanças metodológicas, particularmente em relação aos dados que estão sendo utilizados. Antes se trabalhou com dados da desconcentração que levavam à pesquisa da desconcentração espacial das atividades produtivas, particularmente das indústrias. No momento tem se pesquisado a distribuição espacial das atividades de comércio e serviços.
Agora, esse livro vai ficar disponível gratuitamente na internet para download, né? Que é uma forma justamente, né, da universidade devolver para a sociedade o conhecimento que ela gera. A tua percepção como pesquisador, qual o público-alvo que você imagina que vai ter interesse nesse material e você tem uma satisfação em ver o teu trabalho ser divulgado dessa maneira?
Sim, me sinto super satisfeito. E creio que vai satisfazer sim vai servir para auxiliar estudos importantes na área de economia, geoeconomia, geografia propriamente também, né? É uma área que particularmente está carente ultimamente de pesquisas que têm levado em conta o que tem acontecido numa escala mais ampla, que é a do Brasil. A grande contribuição do livro, creio que seja essa, analisar o Brasil como um conjunto, porque o que se tem visto ultimamente são análises com recortes espaciais, não que não sejam importantes, mas são análises que levam em conta recortes um pouco mais limitados, para assim então procurar generalizar o que tem acontecido. No caso do livro, não. Se leva em conta, no caso dessa pesquisa, se leva em conta o Brasil como um todo.
Quem desejar entrar em contato com você ou com o um grupo de pesquisa para trocar ideias justamente sobre as cidades médias ou sobre especificamente o teu trabalho, você poderia deixar algum contato, Cleverson?
Sim, claro, pode-se entrar em contato com o Gasper, né, que está sediado na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Unesp, campus de Presidente Prudente. Ele tem uma página da rede de pesquisadores sobre cidades médias, que é a www.recime.org, que se pode contactar não só a mim, mas a todos os pesquisadores dessa rede. E também tem o contato por e-mail, né? Que seria o clralex@hotmail.com.
Ótimo, dessa maneira é possível mais gente conhecer o teu trabalho e trocar ideias sobre a pesquisa. Obrigado, Cleverson. A gente conversou hoje aqui no nosso perfil, então, com o Cleverson Riolon, falamos do livro Produção Industrial e Comando do Capital no Brasil, uma análise espacial. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, nessa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Cleverson, mais uma vez obrigado e até um próximo encontro, tá bom?
Ok, obrigado. Quero agradecer à cultura acadêmica pela possibilidade, né? Pela oportunidade de publicação do livro, divulgação da pesquisa que a gente tem feito. Agradeço também à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que foi quem financiou a pesquisa ao longo desses 4 anos, e também à CAPES. A CAPES também teve uma participação importante, devido a um estágio que foi possibilitado realizar. Que me possibilitou realizar em Lisboa. Também foi importante para o desenvolvimento da pesquisa devido às adaptações da metodologia que vinha sendo até então utilizada na pesquisa. E
Perfeito.
agradeço também a vocês pela oportunidade de divulgação do trabalho.
Obrigado, Cláudio. Um grande abraço. Tchau.
Abraço.